Samara, bom dia para você.
Oi, Adriano, muito bom dia. Bom dia a todos que estão com a gente hoje.
Ô, Samara, vamos falar de trocas de partido, porque estamos aí na véspera, né, do prazo fatal para os políticos, né, trocarem de partido. É a janela, né, que permite a troca partidária, visando as eleições de outubro. O que as agências têm comentado aí sobre esse fenômeno que acontece em todo ano eleitoral?
Pois é, Adriano, justamente, né, notícias eleitorais desde ontem estão pipocando. Então, o G1 fez um levantamento que indica que 20% dos deputados federais trocaram de partido desde que se iniciou esse período chamado de janela partidária, que começou no dia 3 de março e deve terminar hoje, até antes, um minutinho antes da meia-noite. Então, na Câmara, dos 513 deputados, 102 trocaram o seu partido. E a janela partidária é justamente esse intervalo que os parlamentares têm de 30 dias, justamente 6 meses antes da eleição, porque amanhã, dia 2 de abril, a gente já começa esse prazo, né, Adriano, dos 6 meses antes do primeiro turno. Então, a legislação concede aos deputados federais, estaduais e vereadores esse prazo para que eles troquem de partido e sem o risco de perder o mandato. Esse que é o grande lance, né, que eles não perdem o mandato. Então, nessa troca toda, a gente tem as quatro bancadas que mais cresceram nesse período. Então, a bancada do PL, por exemplo, cresceu 71%, foi a que mais cresceu. Mas você tem o PL, que cresceu, o PP, em segundo, o Republicanos e o PSD. Esses quatro partidos na Câmara hoje são as maiores bancadas. E o que acontece com tudo isso? Essa nova composição da Câmara, ela pode influenciar na distribuição de cargos e comissões. Várias comissões estão sem cargos de vice-presidência, por exemplo, né, porque tem primeiro vice, segundo vice. E ainda no caso da CCJ, que é uma das mais importantes da casa, ela está sem a própria presidência. Então, é isso. Só corrigindo aqui, nessa tabela, são os quatro partidos que mais cresceram, né? Então, PL, PP, Republicanos e PSD.
Olha aí. Então, muita movimentação aí no meio político. Agora, Samara, vamos falar da pandemia. Quais são os números que temos aí?
Vamos. Fechamos a semana, Adriano, com uma média móvel de mortes no Brasil de 213, número da última semana, e uma média móvel de casos em 25.910, também uma média de novos casos no Brasil na última semana, uma média diária. Os dois números estão com a variação negativa igual. Os dois números baixaram 34% comparando com 14 dias atrás. E nas vacinas estamos 74,7%. É aquele grãozinho de arroz, né, Adriano? Todo dia ali aumenta só um pouquinho esse percentual de vacinados com duas doses ou a dose única.
É verdade. Inclusive, hoje aqui no Distrito Federal começa a aplicação, está começando agora, né, a aplicação da quarta dose, ou chamada também de segunda dose de reforço, para os idosos com idade de 80 anos ou mais. Então, se esse é o seu caso, ou na sua família tem alguém nesse caso, e que já tomou a primeira dose de reforço há pelo menos 4 meses, já pode tomar a segunda dose de reforço, também chamada de quarta dose.
Isso, é bom só frisar, Adriano, nesses casos, né, da nossa quarta dose, porque o Brasil vai se aproximar do seu período pré-inverno, né, onde as temperaturas da gente não chega a ficar igual da Europa, graças a Deus, mas enfim, a gente tem um frio e daqui a pouco entra também a campanha da gripe e a gente sabe que os idosos formam o grupo que mais se afetou, né? Foi o grupo mais afetado por essa onda agora da Ômicron, a idosos sem vacinação, né? Ou ainda que sofrem com problemas respiratórios.
É verdade. Inclusive, as temperaturas estão caindo, né? Hoje, os ouvintes já falando aqui que em Cuiabá, Rio Branco, temperatura em queda. E a gente sabe que quando a temperatura baixa, as pessoas fecham a janela, ficam mais aglomeradas, ficam mais em ambientes internos, ambientes fechados, e por conta disso, então, a possibilidade de contrair um vírus respiratório, como da influenza ou gripe, ou até mesmo o vírus da Covid, aumenta bastante. Estamos conversando com a Samara Sadek. Samara, vamos agora a um assunto menos árido, né? Um assunto assim para dar uma relaxada aqui na sexta-feira, já que sextou, a Copa do Mundo está, digamos assim, ficando mais quente a partir de hoje, a Copa do Mundo do Catar.
Então, já que é sexta, né, a gente podia até arrumar esse quadro aqui nas nossas notas de sexta-feira, uma nota mais leve para terminar a semana. Eu ouvi dizer que os ouvintes gostam de futebol, é verdade? Se nossos ouvintes gostam de futebol, não sei se gostam, mas para quem gosta, o sorteio dos grupos da Copa do Mundo do Catar será realizado hoje, às 13 horas, no horário de Brasília. Esse evento terá uma transmissão pela TV aberta, né? A TV Globo participa, a TV fechada também, Sport TV, o YouTube da CBF e também as redes sociais da FIFA. Então, se alguém gosta de futebol, né, entre os que nos escutam e quiser acompanhar, é hora de saber em que grupo que o Brasil ficará. Isso a gente sabe que importa muito em Copa do Mundo, né, Adriano?
É verdade. Pelo sistema aí que a FIFA já anunciou, existe a possibilidade de já na primeira fase, o Brasil é cabeça de chave, né, pegar a Alemanha, por exemplo. Existe essa possibilidade, já que a Alemanha está no outro pote, no pote 2, e tem essa grande chance de Brasil e Alemanha já na primeira fase da Copa do Mundo. Já pensou, Samara?
Muita emoção para nós, né, Adriano? Eu só não vou assistir esse jogo lá em Minas, isso é certeza.
Tá bom, então. Samara, é porque o Mineirão, né, foi o palco do 7-1 na
Exatamente.
Copa de 2014.
Pelo menos a minha geração, esse é o trauma de estádio, é o Mineirão.
Samara, muito obrigado aí pela sua participação. Bom dia para você, bom final de semana. E na segunda-feira você bate o papo nesse horário com o Gesiel Carvalho.
Maravilha, Adriano. Um bom fim de semana para você e para todos. E até segunda. Bom fim de semana.